Nós estamos recebendo agora, para conversar com a nossa comunidade, a Marina Morosini, ela que é psicóloga da Secretaria de Saúde aqui do município de Machadinho, falando um assunto bem interessante aí para quem nos acompanha sobre o Setembro Amarelo. A Marina vai explicar para a gente o que é, enfim, e qual que é o significado tão importante que tem a ver com a psicologia. Tudo bem, Marina? Seja muito bem-vinda aqui à nossa reportagem.
Tudo bem, Silmar? Tudo bem, todos os ouvintes? Então, o Setembro Amarelo, ele é um mês que desde 2014 é conhecido por trabalhar a questão do suicídio. Então, é um trabalho que acontece o ano inteiro, mas o mês de setembro é um mês dedicado em especial a esse assunto. Os últimos dados que a gente tem são de 2017 da Organização Mundial da Saúde. E ela fala que o suicídio, ele representa 1,4% de todas as mortes no mundo. Em 2012, o suicídio, ele foi a 15ª causa de mortalidade na população geral. E aí eu penso que com esses dados, o que a gente tem que tirar de principal é que são dados altos, né? Muitas mortes por suicídio, e que o suicídio é uma morte evitável. Então, não é uma doença, algo incurável, é algo que a gente, enquanto comunidade, pode evitar que aconteça. Basta que a gente conheça os fatores de risco, preste atenção aos sinais de alerta, e aí a gente aja perante essa pessoa. Então, a gente tem que questionar quando a gente vê que alguém não está muito legal. Né? Você está bem? O que está acontecendo? Eu estou aqui para te ajudar, pode contar comigo. São ações simples que evitam a morte de alguém. Então, se basta a gente agir, vamos começar conhecendo quais são esses fatores de risco. Então, pessoas que têm uma história prévia, né, de tentativa de suicídio ou autoagressão, que é quem se corta, queima, morde, arranca o cabelo, né, pessoas que se automutilam. História de transtorno mental, depressão, transtorno de ansiedade, esquizofrenia, bipolaridade. Pessoas que sofrem ou já sofreram bullying, e hoje também temos o cyberbullying, né, que é o bullying online, nas redes sociais. Pessoas que vivem ou já vivenciaram violência familiar, seja violência física, psicológica, sexual. Pessoas com histórico de abuso sexual, pessoas com histórico de suicídio na família. Pessoas com baixa autoestima, pessoas que fazem uso, né, de álcool e outras drogas. E aquelas populações mais vulneráveis, o LGBT, índios, negros, né? Então, pessoas que vivem nesses contextos ou têm esses históricos não quer dizer que elas vão tentar suicídio, mas são fatores que são pessoas que a gente tem que ficar mais alerta, que elas são mais propensas a, em momentos difíceis da vida, ver o suicídio como a única saída para lidar com os problemas. Mas também a gente tem que prestar atenção aos sinais de alerta, ou seja, pessoas que até o momento estavam bem e de repente mudam. De que forma? Pessoas que de repente começam a se preocupar com a própria morte ou demonstram uma falta de esperança. Pessoas que começam a expressar ideias ou intenções suicidas. Pessoas que diminuem ou param de se cuidar, então até então andavam bem vestidas, se cuidavam, de repente começam a falhar até na própria higiene. Pessoas que mudam drasticamente na alimentação ou no hábito de sono, que para de comer ou começa a comer excessivamente. Que dormia bem, de repente não dorme ou dorme demais. Pessoas que não bebiam ou não usavam drogas e de repente começam com esse vício. E pessoas que estão alterando muito a questão do humor, que até então não era assim. Pessoas que começam a se isolar da família ou dos amigos. Crianças e adolescentes que repentinamente caem no rendimento escolar, até então tinham boas notas e de repente isso para. Ou pessoas que começam a se autoagredir. Então temos aquele público-alvo de sempre estar mais de olho, que pertence aos fatores de risco. E esse público dos sinais de alerta, que até então viviam bem, mas de repente acende uma lâmpada vermelha que a gente tem que ficar de olho.
Claro, né, Marina? Tudo muito novo. O que a gente pode comentar nessa questão da pandemia que atingiu também, além da saúde das pessoas, a saúde do corpo, mas a saúde da mente também, né? O que já dá para a gente adiantar para quem nos acompanha aí sobre a questão da pandemia e a saúde mental?
Com certeza, Silmar, a saúde mental é, acho que, a mais afetada dentro de todas as questões da pandemia. E é impossível falar esse ano sobre o Setembro Amarelo sem falar sobre pandemia e os efeitos dela, né? A gente teve mudanças radicais no estilo de vida, a gente teve que aderir a um distanciamento, as pessoas começaram a viver situações extremas de estresse, medo de se contaminar, medo de perder alguém que elas amam. Começou o sentimento de incerteza, uma hora o certo é fazer isso, outra hora é fazer aquilo, né? Informações muito vagas, sentimentos de desamparo, de tédio do isolamento, do ficar em casa, sentimento de raiva com tudo que estava acontecendo. Tivemos também e temos ainda resultados do grande adoecimento dos profissionais de saúde, né, que foram e continuam estando na linha de frente. Agora a gente também tem se deparado cada vez mais com perdas econômicas, pessoas que, né, estão lidando com o desemprego. E tudo isso afeta a saúde mental. As pessoas que foram internadas por causa do Covid e voltaram dos hospitais passaram por uma experiência muito traumática e isso deixa sequelas, né? Foram entubadas, a incerteza do voltar ou não, viram a morte muito de perto. E aí esse passa a ser também um fator de risco para o suicídio, essa população que passou pelo Covid e foi internada, que é o que a gente chama do estresse pós-traumático. A gente já está lidando com essas sequelas aqui na Secretaria de Saúde, a nossa lista de atendimento tinha sido regularizada aqui no setor de psicologia, agora novamente a gente está com uma sobrecarga bem grande de atendimento, uma procura muito grande, porque tudo isso que eu falei está vindo, né? E é dentro do setor de psicologia, do setor, né, particular daí de psiquiatria, que a gente vem procurar apoio para lidar com tudo isso que aconteceu. Também percebo muito questões de lutos prolongados de pessoas que se foram com o Covid e a família está tendo que lidar com isso. Um aumento significativo dos casos de depressão, do abuso de droga e álcool. E uma incidência muito grande dos transtornos de ansiedade. Agora a gente vai ver muitos casos de transtorno de pânico decorrentes disso que foi vivenciado do Covid. Então as nossas equipes adoeceram, tanto as de saúde como os demais, né, como a população em geral. Então a gente tem que pensar também, Silmar, que todas as instituições de trabalho estão com funcionários até certo ponto adoecidos na sua saúde mental. E aí é importante que essas instituições, sejam públicas ou privadas, olhem para esses funcionários nesse momento, né, ofereçam algum tipo de cuidado em saúde mental.
Para quem está nos acompanhando nesse momento, Marina, e se sentiu diferente, pessoa mesmo, você que está nos ouvindo agora, se sentiu diferente, ou você que é um familiar que percebeu alguma alteração no membro da sua família, ou até mesmo no seu amigo, a hora de olhar também para os amigos, tiver alguma dúvida, enfim, mesmo a gente sabendo dessa sobrecarga aqui dentro da Secretaria de Saúde, na questão da psicologia, a pessoa deve procurar ajuda.
Com certeza, até porque assim a gente vai seguindo uma lista, mas situações emergenciais sempre se dão um jeito, ninguém fica desamparado, até porque não consegui um horário para atendimento psicológico nessa semana, mas é uma situação emergencial, o restante da equipe dá um apoio, é feito visita domiciliar. De uma forma ou outra, todo mundo é acolhido, é amparado, é atendido. Alguns de uma forma mais rápida, alguns demoram mais um pouquinho, mas ninguém fica sem ser olhado, sem ser ouvido, pelo menos sem receber uma orientação, né? Então, quem percebe alguém da sua família, da sua rede de convívio ou a própria pessoa, não deixe de procurar ajuda. Seja, né, com a psicóloga, com o agente de saúde, com o médico, com a Nutri, com a Fono, com quem você tem um vínculo, que é um profissional de saúde, né, alguém da rede de atenção de saúde mental, procure ajuda. Nem tudo é só o psicólogo nesse momento, não consegui o horário, mas bom, posso conversar com a enfermeira, posso ter uma orientação, ser olhado, ser ouvido por alguém. E isso que é o importante, é o que eu falei, é a pequena ação, aquela pequena pergunta, como é que você tá, como é que tá teu dia, tá tudo bem? Isso pode salvar uma vida. Então, a gente enfatiza isso no Setembro Amarelo, mas é algo que é trabalhado o ano todo, né? Porque salvar vidas, assim, uma morte evitável, não tem o que falar, né, Silmar? É fundamental.
Muito obrigado, Marina, pelas suas palavras e nos colocamos sempre à disposição.
Certo, muito obrigada pelo espaço e uma boa semana a todos os ouvintes.
Nós conversamos aqui com a psicóloga da Secretaria de Saúde do município de Machadinho, a Marina, falando sobre o Setembro Amarelo, a prevenção ao suicídio. Com informações da Secretaria de Saúde, assessoria de imprensa do governo municipal, repórter Silmar Luiz.